Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast Universo Generalista. Meu nome é Caio Hugues Pirandelli e se essa é a sua primeira vez por aqui, esse é um canal de divulgação científica onde trazemos especialistas, pesquisadores e divulgadores científicos de diversas áreas com o propósito de inspirar e avançar debates interdisciplinares. E no episódio de hoje eu conversei com a Karina Bruno Lima sobre aquecimento global e mudanças climáticas. A Karina falou sobre as causas do aquecimento global e como podemos afirmar que trata-se de um evento atípico na história do clima do planeta. Falou também sobre o impacto desse aquecimento em fenômenos atmosféricos cíclicos, como o El Niño e a La Niña. Conversamos sobre o papel do Brasil na luta contra o aquecimento global, o impacto dos acordos internacionais e alguns outros temas de suma importância para entendermos o futuro climático do planeta. E um recado muito importante é que a partir deste episódio, o Universo Generalista entra em recesso até o dia 20 de fevereiro de 2024, quando estarei de volta dando início a uma série especial de cinco entrevistas com pesquisadores da rede RESIClima. Essa rede é uma colaboração interinstitucional que reúne pesquisadores de universidades nacionais e internacionais dedicados ao estudo das mudanças climáticas com o objetivo de melhorar políticas públicas acerca do clima. Então é isso, dia 20 de fevereiro eu estou de volta com essas entrevistas novas, explorando diversas dimensões das mudanças climáticas com pesquisadores da rede RESIClima. E nesse meio tempo eu estarei organizando melhor o Universo Generalista como um todo e trazendo conteúdo de entrevistas antigas em diversos formatos no YouTube e no Instagram. Então, se você não segue o Universo Generalista por essas vias, é legal seguir a gente por lá para receber também esses conteúdos que eu vou estar preparando nesse meio tempo. Vale lembrar que esse projeto dá um baita trabalho e eu sigo com a campanha para ampliar a nossa rede de apoiadores. Você pode contribuir mensalmente entrando no nosso Apoia-se, link na descrição do episódio, ou contribuindo com qualquer valor através da chave Pix, universogeneralista@gmail.com. Bem, a Karina Bruno Lima é doutoranda em Geografia na área de Climatologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é mestre em Geografia, com ênfase em Análise Ambiental e bacharel em Geografia, também pela mesma instituição. Atua nas áreas de Climatologia e Meteorologia, com pesquisas sobre tempestades, eventos extremos, desastres e mudanças climáticas, e faz a divulgação científica nas redes sociais e integra o projeto O Que Você Faria Se Soubesse O Que Eu Sei, que comunica sobre a crise climática e combate o negacionismo. Se você está nos assistindo no YouTube, não deixe de curtir e seguir e ativar o sininho de notificação. E se você está nos ouvindo pelas plataformas de áudio como Spotify, não esqueça de nos seguir por lá para receber notificações de novos episódios. Lembrando que links para sites e livros relacionados a essa entrevista você vai encontrar na descrição desse episódio. É isso, pessoal. Fiquem agora com a minha conversa com a Karina Lima. Olá, Karina. Primeiramente, bem-vinda ao Universo Generalista e muito obrigado por aceitar o convite e bater esse papo aqui com a gente hoje. E eu queria
Obrigada,
começar.
obrigada pelo convite. Desculpa, já
Nada,
te interrompi.
tá tranquilo. Assim, a gente pode começar direto com pergunta bem básica, né? Depois a gente vai adentrando outros temas. Mas poderia dar uma definição para a gente do que é o aquecimento global?
Bom, o homem está aquecendo o planeta pela emissão de gases de efeito estufa, principalmente através da queima de combustíveis fósseis. E com esse efeito estufa potencializado, a gente está desregulando o balanço de energia do planeta. Então, a gente recebe uma quantidade de energia proveniente do Sol, mas está saindo menos energia do que deveria sair, porque esses gases prendem a energia na nossa baixa atmosfera. Então, é como se a gente estivesse colocando vários cobertores nessa baixa atmosfera e parte desse calor fica aprisionado, causando assim o aquecimento da atmosfera, oceano e superfície terrestre, ou seja, o aquecimento global, né? E com esse aquecimento, temos mudanças em padrões do sistema terrestre, temos mudanças no clima.
Tá, e a gente tem as causas disso bem estabelecidas hoje, correto?
Sim, com certeza. O atual aquecimento, ele é antropogênico ou antrópico, né? A causa são as atividades humanas, no caso as nossas, principalmente as nossas emissões de gases de efeito estufa, que vem dessa queima de combustíveis fósseis. Existem outras fontes também de emissões, mas os combustíveis fósseis certamente são maioria.
Tá. E aí a gente entra na questão de saber mais ou menos que existe um aquecimento global, né? Eu acho que entra na questão da paleoclimatologia, né? Então eu queria que você falasse para a gente aqui o que que seria a paleoclimatologia e qual que é a importância dela para o entendimento do aquecimento global.
Bom, na história da Terra, antes da Revolução Industrial, o clima passou por mudanças devido a causas naturais. Embora essas causas naturais elas estejam presentes também atualmente, a sua influência é limitada ou ocorre nesse ritmo tão lento que não explica o rápido aquecimento observado nesse último século e meio, nessas últimas décadas. Né? Esse aquecimento atual está ocorrendo cerca de 10 vezes mais rápido que a taxa média de aquecimento que ocorria em recuperação de eras do gelo. E a gente sabe disso, né, dos clima, como era o clima no passado, por meio de evidências deixadas em próxis paleoclimáticos. E esses próxis paleoclimáticos podem ser anéis de árvores, camada de gelo em geleira, sedimento oceânico, recifes de corais, camadas de rochas sedimentares. Através desses proxies, a gente consegue fazer uma reconstrução de como era o clima no passado. Por exemplo, os anéis de árvores, a gente tem um período até que vão até um período no passado, que a gente consegue fazer uma reconstrução até um certo período. Agora, por exemplo, testemunhos de gelo. A gente consegue fazer uma reconstrução de até 800 mil anos atrás, quase 1 milhão de anos atrás. E aí, dependendo do tipo do proxy, a gente consegue ir além no passado. Então, sedimentos oceânicos, a gente vai além ainda, bastante além. A gente vai na casa dos 10 a sexta, 10 a sétima, 10 a oitava, em anos, né? Então, os testemunhos de gelo que a gente se utilizam bastante, mais ou menos 1 milhão de anos, 800 mil anos. Mas os sedimentos oceânicos, sedimentos costeiros, continentais, a gente consegue bem mais ainda no passado.
Tá, e aí é com base nisso, nesses dados, esse acúmulo de dados que a gente tem uma noção de o quão atípico é o clima atual, o que está acontecendo com o clima atual, e por isso que a gente pode afirmar, né, tão atípico assim, que pode afirmar que a causa está bem estabelecida pela emissão de CO2 e tudo mais. É sempre com base nesses dados de longas datas, longos períodos, né?
Isso, por exemplo, hoje em dia a gente está dizendo que o ano de 2023 já é quase certo, né, que vai ser o ano mais quente do registro instrumental, e se diz também que é o ano mais quente dos últimos 125 mil anos. Então, a gente, para inferir isso, a gente tem que usar dados instrumentais, que aí depende do conjunto de dados, desde quando eles estão disponíveis. Antes desse período de 1880, 1850, a gente vai ter então essa reconstrução paleoclimática. Então, para a gente fazer inferir isso, que é o ano mais quente dos últimos 125 mil anos, a gente tem que juntar esses dois tipos de dados, né? O dado instrumental com o dado de reconstrução paleoclimática. E a reconstrução paleoclimática, ela não é assim a gente não é um dado fino, né? Como é do instrumental. Então a gente tem uma ideia, né? A gente não tem o valor exato, né? Cada o dia tal fez era tal tínhamos tal temperatura. Não, a gente não tem como saber isso. Mas a gente tem uma reconstrução confiável o suficiente para que a gente possa inferir muita coisa, né? Como, por exemplo, essa questão do ano de 2023.
Tá. E no caso também a gente ouve muito falar, né, do El Niño e La Niña, né, mas nem sempre a gente tem explicações do que é, do que são esses fenômenos climáticos, vamos dizer assim, né, ou ciclos climáticos. Poderia dar uma explicação para a gente do que seria o El Niño e a La Niña e a relação deles com o aquecimento global?
O El Niño Southern Oscillation, é sigla para ENSO, é uma flutuação periódica natural que ocorre de maneira cíclica na temperatura da superfície do mar e na pressão do ar da atmosfera sobrejacente ao longo do Oceano Pacífico Equatorial. E é um fenômeno que tem muita influência nos padrões de temperatura e precipitação ao redor do mundo. E aí a gente tem as fases, né? O El Niño, a La Niña, que são os extremos, e uma fase neutra entre essas duas. A La Niña se refere à situação em que o Pacífico Equatorial está mais frio do que a média histórica, e o El Niño se caracteriza pela situação oposta: as temperaturas da superfície do mar nessa região monitorada estão acima da média histórica. E assim, o El Niño e a La Niña, eles têm grande influência no clima do planeta. Anos de El Niño são anos mais quentes. Dá um boost na temperatura média global. Mas acho que a gente vai falar mais sobre isso depois, quando a gente falar sobre o ano de 2023.
Legal. E aí entra o aquecimento global, é como se fosse uma variável nova em termos dos modelos, vamos dizer assim, se a gente tem modelos que simulam El Niño e La Niña, tenta prever mais ou menos também qual é o impacto do aquecimento global dentro desses dois fenômenos, né? E aí tentar ver qual que seria o comportamento climático, mas seria mais ou menos isso que acontece com o aquecimento global dentro dois fenômenos.
O fenômeno, o ENSO, que inclui El Niño e La Niña, ele é um fenômeno natural e cíclico, mas com o aquecimento global, a gente está potencializando os impactos dele. Então, por exemplo, o El Niño causa, no Brasil, costuma causar, um evento nunca é igual ao outro, mas a gente tem mais ou menos, se espera, que o El Niño cause condições mais secas no norte e no nordeste do Brasil, e mais chuvas na região sul, centro-sul do Brasil. Então, o que acontece? Uma atmosfera mais quente retém mais umidade. Essa a gente chama de relação Clausius-Clapeyron, né? Quanto mais quente o ar se torna, mais umidade ele consegue reter. Geralmente se estipula que para cada 1 grau Celsius de aumento da temperatura, retém cerca de 7% a mais de umidade. Então, uma atmosfera mais quente retém mais umidade. Então, quando eventos do El Niño, por exemplo, já levam a condições que favorecem o aumento da precipitação em uma região, pode chover ainda mais por causa do aquecimento global. Assim como o aquecimento global também pode levar a déficits de umidade no solo, que ajudam a intensificar o desenvolvimento da seca relacionada com o El Niño. Então, mesmo fenômenos naturais estão sendo impactados pelo aquecimento global. E além disso, também tem estudos apontando para o seguinte: as variações do ENSO podem ter aumentado em amplitude cerca de 10% desde 1960, devido ao aquecimento global. Isso significa que eventos fortes de El Niño e La Niña, porque eles podem ser fracos, moderados, fortes, né? A gente classifica assim. Isso quer dizer que os eventos fortes estão se tornando mais fortes e mais frequentes, porque isso se explica porque o aquecimento global exerce influência no fenômeno termodinamicamente, que é uma resposta ao calor do sistema, e dinamicamente, né? Então, ventos e correntes do sistema atmosférico oceânico também podem mudar, levando ao aumento da variabilidade do ENSO. Então, em resumo, é um fenômeno natural e cíclico, mas mesmo fenômenos naturais estão sendo influenciados. E a gente já sabe que o aquecimento global potencializa seus efeitos. E para além disso, já existem estudos apontando que nós podemos estar modificando também a sua variabilidade dinamicamente, termodinamicamente, por causa do aquecimento global. Essa parte ainda não é um consenso, a gente precisa de mais estudos para bater o martelo, mas é uma possibilidade.
Tá. E uma outra variável, né, que até um apoiador ele fez a pergunta e pediu para eu repassar, é a questão de atividade solar, né? Se tem essas variações de atividade solar ao longo do tempo e se isso tem algum impacto nessas questões climáticas ou se é uma variável que não é tão significativa assim. Você sabe dizer, Karina?
O Sol ele tem ciclos de cerca de 11 anos, mas a quantidade de radiação que chega até nós não é a diferença, né, entre uma parte do ciclo e outra não é suficiente para explicar o nosso atual aquecimento. Também, na verdade, a NASA tem gráficos da NASA mostrando, né? A NASA tem esses dados mostrando que a gente está recebendo até menos energia nas últimas décadas, enquanto a temperatura do planeta só aumenta. Então, isso não pode ser a causa. Também pode-se falar da questão dos ciclos de Milankovitch, que são mudanças na posição da Terra em relação ao Sol, e realmente esses ciclos impulsionam o clima de longo prazo na Terra. Explicam, por exemplo, o início e fim de idades do gelo, mas não explicam o atual período de rápido aquecimento que a gente vem observando desde do período pré-industrial para cá, né? Porque esses ciclos eles operam em longas escalas de tempo, que pode variar de dezenas de milhares, centenas de milhares de anos, e o atual aquecimento é muito rápido, né, os últimos 150 anos. Então, é um aquecimento diferente e não é explicado por ciclos de Milankovitch.
Tá. E no caso do Brasil, né, a gente tem a parte de emissão do CO2, de, vamos dizer assim, que vem da indústria, não chega a ser algo tão significativo, né? Qual que é o impacto, vamos dizer assim, de desmatamento, né, no aquecimento global? Assim, o papel que o Brasil desempenha nesse processo do aquecimento global em si? Né? O Brasil, ele tem um papel muito mais de diminuir desmatamento, e por quê? Que teria com essa relação do desmatamento com o aquecimento global, e não tanto com essa parte industrial de emissão de CO2. Né? Então, é isso? É mais ou menos isso mesmo? O desmatamento ele tem um papel fundamental e o Brasil tem um papel também nesse processo de controle dessas ações?
Quando se derruba ou se queima a floresta, a gente tem liberação de grande quantidade de dióxido de carbono para a atmosfera. E a gente tem uma diminuição na capacidade dessa floresta em absorver, né? Ser um sumidouro de carbono. Então, tem um papel fundamental. Manter a floresta em pé é essencial para combater a crise climática. E o Brasil, ele está entre os 5 maiores emissores históricos. Atualmente, ele não... não quer dizer que ele é dos maiores emissores agora, mas historicamente o Brasil tem muitas emissões por causa de mudança do uso da terra, né, desmatamento e queimadas. Então, enquanto outros países... fizeram suas emissões e se desenvolveram economicamente, a gente emitiu para destruir bioma, né?
Sim.
Então é triste dizer isso. Mas talvez se a gente olhar pelo lado, qual é a vantagem? É mais fácil para o Brasil fazer corte em emissões. Então, se a gente conseguir controlar o desmatamento e as queimadas, a gente consegue cortar boa parte das nossas emissões. É um trabalho mais fácil do que outros países terão, né? Então, atualmente, de acordo com o CEEG, o Brasil, em emissões brutas, em 2022, mais de 40% vieram de mudança do uso da terra. Então, 48%, se eu não me engano. Então, é muita emissão que a gente pode... trabalhar assim, nesse corte profundo de emissões, lidando com a questão do desmatamento e queimadas.
Sim, e não chega a ser algo tão complexo quanto uma transição energética, vamos dizer assim, né?
Todos vão precisar fazer, mas o Brasil pode ter um corte muito mais rápido lidando com a questão do desmatamento. Por isso que é tão importante a gente ter esse zero desmatamento até 2030, que é o que nós esperamos que aconteça.
E Karina, o que a gente tem hoje de principais impactos, né, de mudanças climáticas no Brasil?
Bom, é muito, conforme o último relatório do IPCC, é muito provável que as temperaturas médias tenham aumentado em todas as sub-regiões da América Central e da América do Sul e vão continuar a aumentar a taxas superiores à média global. Então, isso é dado recente do IR6, o mais recente relatório do IPCC. Então, o Brasil ele não está em outro mundo, né? Infelizmente. A gente vai viver as mesmas consequências que o resto do mundo, talvez até mais intensificadas, dependendo de quais sejam. Depende muito de características locais também. Então, por exemplo, o Brasil conforme o relatório, a América do Sul está aquecendo a uma taxa até mais elevada que a média. E isso é bem preocupante. Mas é isso, é aumento em geral, a gente vai ter aumento de ondas de calor, né? O aquecimento global, o que se espera é que existam mais ondas de calor, mais recordes de calor, eventos extremos de calor, menos eventos extremos de frio, isso é uma tendência geral. E, inclusive, a questão das chuvas também, a gente tem uma confiança um pouco menor, mas, como eu comentei antes, temos essa relação, né, da atmosfera com umidade, uma atmosfera mais quente retém mais umidade, então isso também se torna combustível para eventos extremos de chuva. Então a gente pode ter, ao mesmo tempo que a atmosfera está secando mais o solo, porque ela está mais sedenta, então regiões predispostas à seca podem se tornar ainda mais secas, ao mesmo tempo esse vapor a mais de água na atmosfera é combustível para evento extremo de chuva em outro lugar. Então, por isso que a gente tem os extremos sendo potencializados. Chuvas muito extremas, muito fortes, e a gente não está preparado para lidar com isso. E também o aumento das secas em algumas regiões.
Tá. E no seu caso, da sua carreira acadêmica, né, tanto o tema do seu mestrado e agora do seu doutorado, gira em torno dos elevados índices pluviométricos no Rio Grande do Sul. E o que a gente pode tirar de lição e do que você tem estudado sobre a região, sobre os impactos de aquecimento global no Brasil?
Eu analiso tempestades e eventos extremos relacionados à chuva e os desastres relacionados a isso, aqui no Rio Grande do Sul. Primeiro eu fiz um banco de dados de desastres do estado, somente os desastres relacionados a isso, né? Desastres hidrometeorológicos, que podem ser chamados também, e agora eu estou analisando as tempestades deflagradoras desses desastres. É importante ressaltar que o desastre, apesar de a gente chamar de desastre natural, o que a gente tem é um fenômeno meteorológico ou climático severo ou extremo, mais vulnerabilidades locais. Essa é a receita do desastre, não é só o fenômeno. Né? A gente precisa ter as vulnerabilidades para que ocorra o desastre. Então, e muitas vezes o grau de vulnerabilidade é mais determinante até, né, em quão danoso vai ser o desastre. Então, por isso, a gente precisa lidar tanto com a mitigação do aquecimento global para frear a questão dos eventos extremos, porque eles vão continuar aumentando. Enquanto a gente estiver aquecendo o planeta, a gente vai estar aumentando também a quantidade e intensidade dos eventos extremos. Então, a gente precisa trabalhar nessa frente de mitigação do aquecimento global, frear o aquecimento global, ao mesmo tempo em que a gente trabalha na adaptação, porque a gente precisa trabalhar nas vulnerabilidades também. Nós não estamos preparados para o aquecimento que nós já temos. Né? Então, a gente precisa aumentar nossa resiliência, diminuir nossas vulnerabilidades, para que os desastres, quando ocorrerem, sejam menos danosos.
Tá. E no caso de ações, né? A gente, muitas pessoas trazem esse debate da questão da força do indivíduo para fazer algo frente ao aquecimento global. Você tem um posicionamento quanto a isso, em termos de vale a pena focar em mudanças de pequenos hábitos da população? Ou é melhor fazer pressão, a população se organizar para fazer pressão por políticas públicas? Ou você acha que uma coisa não anula a outra? Como é que você vê tudo isso?
Bom, para lidar com a crise climática, a mudança tem que ser sistêmica. Não adianta, né? Eliminação dos combustíveis fósseis. Isso é o primeiro passo. E transição energética. Então, a principal forma da gente lidar com isso é cobrando quem tem poder de decisão. É votar bem, é ajudar a conscientizar outras pessoas e colocar muita pressão em quem de fato pode fazer isso acontecer. Por isso as COPs são tão importantes também. Mas eu não acho que fazer mudanças individuais seja inútil. Né? Uhum. Por exemplo, diminuir o consumo de carne vermelha pode ter um fator importante na diminuição de emissões de metano, por exemplo. Então, eu não acho que Obviamente, essas mudanças individuais não vão resolver a crise climática, porque ela realmente, a mudança tem que ser sistêmica, geral, envolve muita coisa, envolve a indústria dos combustíveis fósseis. Mas eu não desencorajo ninguém a se quiser contribuir também de outras formas, né, a deixar de fazer isso. Eu mesma diminuí meu consumo de carne vermelha, procuro, até porque a gente tem, junto à crise climática, a gente tem uma crise ecossistêmica, né? Então, vamos supor, diminuir nossa produção de lixo, de plástico, então isso tem um impacto, né? Mesmo que a gente não esteja falando exclusivamente aqui do aquecimento global, né? O aquecimento global anda de mãos dadas com isso. Então, tudo que a gente puder fazer para tratar o planeta melhor é muito bem-vindo. A nossa forma de ver o planeta e de cuidar do planeta tem que mudar. Como diz o próprio relatório do IPCC, o atual sistema é insustentável. Isso se refere a muita coisa. Então, a gente precisa mudar a nossa forma de ver o planeta. Para resolver a crise climática, a gente vai ter que cobrar muito, a gente vai ter que fazer pressão e a gente vai ter que eliminar combustíveis fósseis, fazer uma transição energética justa, equitativa. Isso é bem difícil, né? Não é um trabalho simples, mas com tudo que a gente puder fazer para demonstrar e para melhorar a nossa relação com o planeta é bem-vindo.
Tá. E no caso de acordos globais, Karina, como eles funcionam e eles têm uma efetividade, assim, por exemplo, o Acordo de Paris? Poderia dar uma geral sobre esse tema?
O Acordo de Paris é um tratado internacional, né, sobre as mudanças climáticas. Foi adotado em 2015 e na COP21 em Paris, por isso o Acordo de Paris, e entrou em vigor já em 2016. Então, a sua meta mais ambiciosa é limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius em comparação com o período pré-industrial. Atualmente, dependendo do conjunto de dados, isso pode variar um pouco, mas segundo Copérnicos e CMWF, o aquecimento global está em cerca de 1,25 graus Celsius. A meta mais ambiciosa do Acordo de Paris é 1,5. Então, a gente está muito perto, né? E, inclusive, nesse ano de 2023, nós ultrapassamos, em alguns dias, né, 2 graus em relação ao período pré-industrial. Mas isso não quer dizer que o Acordo de Paris está fora, né, de cogitação, porque o Acordo de Paris fala de uma ultrapassagem sustentada, de longo prazo, e não uma ultrapassagem temporária. Então, ultrapassar por alguns dias, por mês, ou até por um ano, não quer dizer ainda que a gente não vai conseguir 1,5. Apesar de isso estar se tornando cada vez mais difícil, né, porque a gente não está cumprindo as metas que deveria ainda. Mas manter o aquecimento global limitado a 1,5 ainda é possível, conforme a Agência Internacional de Energia. É um acordo importante. Esse acordo é o que está guiando a nossa meta para lidar com o aquecimento global, que é 1,5, que não é um cenário bom, é um cenário pior do que o que nós temos agora, mas é o melhor cenário possível.
Tá. E no caso da COP28, que acabou recentemente, que alguma coisa positiva saiu de lá, que você tem, como é que foi acompanhar isso também?
A COP28 ela é um misto, né? Um sentimento agridoce. Ao mesmo tempo que nós tivemos uma decisão histórica, que foi finalmente colocar os combustíveis fósseis como causa do problema, apontar para isso e para o fim dessa era dos combustíveis fósseis, isso é algo realmente histórico e é a primeira vez que acontece em 28 COPs. Então, isso é algo a se comemorar. Ao mesmo tempo, ainda ficou aquém do que nós precisamos, de fato, para conseguir essa meta mais ambiciosa do Acordo de Paris. Então, apesar do texto final da COP apontar, né, para essa questão do 1,5, limitar a 1,5, conforme a ciência, ele não trouxe o termo, por exemplo, phase out, que é a eliminação gradual dos combustíveis fósseis. Ele colocou de uma outra forma, menos forte, utilizou outras palavras, que talvez não sejam fortes o suficiente, mas vamos ver, pode ser o início de algo. O que vai determinar o sucesso ou não são as nossas ações daqui para frente. Mas muita gente, com
Tá.
certeza, ficou decepcionada, muitos pesquisadores ficaram decepcionados, porque o texto ainda não aborda tudo que é necessário, ficou muita coisa de fora, e as medidas não são suficientes ainda para a gente alcançar esse objetivo. Então, se espera que as próximas COPs, e aí vem a COP do Brasil, em 2025, a COP 30, tem muita expectativa em cima disso, porque a próxima COP vai ser no Azerbaijão, também é um petrol state, né?
Tá.
Então, já as COPs vêm acontecendo, as últimas COPs em petrol states. Então, tem muito lobista do petróleo, presidentes das COPs relacionados à indústria do petróleo. Então, isso dificulta as coisas, né? Então, inclusive a COP 28, eu acho que foi um ótimo exemplo de como a pressão é importante. O texto, o draft que saiu do texto final, o primeiro, era muito mais fraco ainda, mas houve uma pressão, né, para que fosse melhorado, e o texto final foi melhorado consideravelmente. Então, é importante ter pressão, é importante a gente saber o que está acontecendo nas negociações, e a COP no Brasil, que vem em 2025, existe uma esperança de que seja um pouco diferente. Nós não somos um petro state e a gente vai ter talvez mais participação popular e mais pressão popular. Então, eu sou uma otimista, eu gosto de pensar que a COP no Brasil tem tudo para ser uma ótima COP, para a gente conseguir de fato a ambição que a gente precisa.
Tá. E você acha que você acredita numa reversão das mudanças climáticas? Porque a gente está falando aqui de uma estabilidade, né? De ter um certo teto. De aquecimento, do aquecimento global e trabalhar para manter isso. Você acredita que a gente conseguiria reverter esse processo?
A meta para alcançar 1,5, a gente tem que fazer algumas coisas, né, progressivamente. Então, uma dessas coisas é cortar nossas emissões de gás de efeito estufa em cerca de 43% até 2030 e chegar ao net zero, zero emissões líquidas de CO2 até o início da década de 2050. Isso para a gente se manter no cenário do 1,5.
Tá.
E aí é bem complicado, né? A gente já está em final de 2023, a gente tem até 2030 para cumprir uma meta importante e a gente não está nem perto disso. Por isso que esse phase out, essa eliminação dos combustíveis fósseis o mais rápido possível é muito importante. E quando a gente chegar no net zero, zero emissões líquidas de CO2, é quando a gente vai parar, frear o aquecimento global de fato. Então, se espera, a meta é que a gente consiga fazer isso até 2050, início da década de 2050. E aí, quando a gente chegar nesse ponto, a gente vai aquecer mais um pouquinho, mas a gente vai frear o aquecimento global. E aí, a gente vai ter uma ideia de como vai ser o nosso clima por alguns séculos. Reverter, resfriar, naturalmente não vai ocorrer em pelo menos séculos ou milênios.
Tá.
Então, o que a gente aquecer é o que a gente vai ter. Mas, para resfriar, se fala em geotecnologias de remoção, né, desses gases, de efeito estufa que nós emitimos e estão na atmosfera. Então, por exemplo, o metano é um gás que ele tem um tempo de vida mais curto. Ele dura 10 a 11 anos na atmosfera. Então, cortes em emissões de metano são vistas mais rapidamente. A gente vê em uma década um resultado já. Mas o CO2, ele dura muito mais tempo. E o metano, apesar de ser um gás de efeito estufa até mais potente, a gente coloca o CO2 como principal, tanto pela quantidade de CO2 que a gente tem na atmosfera, uma quantidade maior, como porque ele é muito mais difícil de lidar. Ele dura muito tempo na atmosfera, séculos, milênio. Então, para a gente resfriar, só se a gente retirar parte do que já está na atmosfera. E aí se fala nessas engenharias de remoção, né? Mas, por enquanto, isso é um assunto ainda bem polêmico, porque existem algumas ideias muito controversas e perigosas, né, para isso, ou até para frear o aquecimento global, mas algumas engenharias de remoção podem ser, de fato, necessárias e úteis em algum momento, em algum grau. Só que é importante a gente ter em mente que, principalmente para setores assim que seriam difíceis zerar emissões. Em alguns setores são muito difíceis de zerar emissões e a gente precisa, talvez, em algum momento, dessas tecnologias de remoção. Mas o que é importante ressaltar, a gente não pode achar que com isso tem-se a salvação. A gente vai continuar emitindo gás de efeito estufa, usando combustíveis fósseis, porque vai remover. Não, isso não existe. Tá? Para lidar com a crise climática, só diminuindo progressivamente as nossas emissões, drasticamente, e eliminando combustíveis fósseis. Depois, remoção, a gente vai ver no futuro quanto a gente vai conseguir fazer, da forma que a gente vai conseguir fazer, mas o que a gente precisa fazer agora é muito claro. Não é ficar tentando lidar com essas tecnologias, é de fato, cortar emissões e eliminar combustíveis fósseis.
Tá, e tem alguma barreira tecnológica, principalmente nessa parte de transição energética mesmo, que ainda não está bem solucionada? Dizendo assim, por exemplo, para alguns países, que nem o Brasil, que tem hidrelétrica, você ainda tem, né, uma certa vantagem. Mas outros países teriam que mudar drasticamente a matriz energética. E tem dificuldades tecnológicas a serem superadas para que isso seja possível também, porque uma coisa é o lobby, né? Eu acho que o lobby dificulta várias coisas, até em termos de investimento e transições e tudo mais. Mas existem também essas barreiras tecnológicas? Você acha que a tecnologia que a gente tem disponível hoje já daria conta de fazer uma transição, enfim?
Bom, segundo o mais recente relatório do PCC, que é uma base importante, né, para a gente, todas as tecnologias existem em todos os setores, as tecnologias, as soluções, vamos dizer assim, existem em todos os setores para que a gente se mantenha no cenário do 1,5. Então, para cortar nossas emissões o suficiente até 2030 e net zero até 2050. Então, cada setor tem suas soluções. Não necessariamente vai conseguir zerar emissões em todos os setores, né? Tem setores que são realmente difíceis, mas as soluções existem. O que falta é investimento. E não falta dinheiro no mundo para resolver isso, porque o relatório também analisou isso, e existe dinheiro suficiente no mundo para lidar com a crise climática. A questão é como esse dinheiro vai ser investido, a forma como ele vai ser investido, porque também a gente não pode fazer uma transição energética de qualquer jeito. Né, essa transição precisa ser justa, equitativa. A gente precisa levar em consideração a questão da justiça climática, né, norte-sul global, ricos e pobres. Então é um trabalho muito difícil, mas é possível. É possível. Por isso que a gente precisa de vontade política. A gente precisa fazer isso acontecer, e para fazer isso acontecer, a gente precisa de pressão popular. Então a gente precisa de muita gente consciente dos problemas, consciente do que está acontecendo no planeta, para fazer essa pressão, para cobrar os políticos e quem pode fazer de fato as coisas acontecerem.
E falando agora já de adaptação às mudanças climáticas, né? Chega a falar das principais estratégias para se adaptar a isso, porque é uma coisa meio que inevitavelmente está acontecendo, já está acontecendo, né? E, enfim, como é que fica esse debate em termos dessas estratégias para se adaptar a essas mudanças, assim?
A adaptação, a gente é um dos caminhos importantes, porque a gente precisa, como eu falei antes, tanto da mitigação, frear o aquecimento global, quanto da adaptação. Porque que nós já aquecemos, a gente não está preparado nem para o aquecimento atual. Quem dirá quando se a gente almeja 1,5, ainda vai ser mais quente do que agora. Então, a adaptação aí depende muito do local, depende muito do que cada, é uma coisa bem regional, né? As medidas, os planos de adaptação. Então, quando a gente fala de ondas de calor, por exemplo, eventos extremos de calor, a gente tem que repensar toda a cidade. aumentar a vegetação, a arborização das cidades, isso faz muita diferença. Inclusive, arborização em locais estratégicos, por exemplo, pontos de ônibus, porque são locais em que as pessoas ficam muito expostas por tempo prolongado. Além disso, né, tem países que estão investindo em isolamento térmico das casas, inclusive pintar telhados de cores mais claras, isso faz uma diferença na questão da reflectância, do albedo. E essencial, garantir o acesso à água potável, a gente precisa ter mais sombra, locais de sombra, garantir o acesso ao protetor solar, é importante. Então, e muito importante também, conscientização da população e das equipes médicas. Então, quando a gente tem uma onda de calor extrema, as equipes médicas precisam estar preparadas para lidar com heat stroke, por exemplo. Né? Saber que esses sintomas, como a gente está com essa onda de calor, esses sintomas, é muito provável que seja um heat stroke, atendimento rápido. E conscientizar a população para que se evite exposições desnecessárias quando for possível. Talvez a gente vai ter que pensar muita coisa, né? Eventos públicos com determinada temperatura, home office, a gente vai precisar de muita mudança. Isso só falando de calor. A gente aqui nem está falando de eventos extremos de chuva, por exemplo, ou de seca. Então, a gente não tem cidades preparadas para lidar com eventos extremos de chuva. A nossa drenagem é muito precária. Mesmo as cidades que têm isso de uma forma mais trabalhada, a cidade de Nova York, por exemplo, não está preparado para certos eventos tão extremos. Então, a gente precisa repensar tudo. A gente não tem mais como adiar isso, a adaptação.
Então, e esse ano de 2023, como é que foi em termos climáticos? Eu acho que ele já dá uma demonstração aí dessas adaptações que a gente vai ter que passar, né? Mas como é que foi esse ano? O que que ele trouxe aí de noções ou de perspectivas sobre o aquecimento global?
A gente teve muitos recordes sendo batidos em 2023, não só recordes nacionais, regionais, recordes globais, né? Então, por exemplo, vou citar alguns. As temperaturas médias globais diárias do ar em superfície mais altas já registradas. A gente teve as temperaturas diárias globais da superfície do mar mais altas já registradas, teve a anomalia do Atlântico Norte, extensão de gelo marinho antártico mais baixa já registrada, e também a extensão de gelo marinho global, né? Também por causa, né, da influência da baixa extensão de gelo marinho antártico. Agora o global se recuperou um pouco, mas a gente teve muitos desvios padrão de abaixo da média em certos períodos. Tivemos o verão boreal mais quente já registrado, são os meses de junho, julho e agosto, o verão no hemisfério norte. Tivemos 4 meses até agora mais quentes, entre os 30 mais quentes já registrados, e o recordista total, o mês de julho de 2023 é o recordista, o mês mais quente registrado no período instrumental. Maior anomalia também, a gente teve em setembro e agora novembro também, as maiores anomalias mensais. A gente teve, como eu citei antes, os primeiros dias em que a temperatura diária global ultrapassou 2 graus em relação à média pré-industrial. Então, assim, foi um ano terrível. O fato é que os modelos estão conseguindo prever bem ainda o aquecimento global em si. A gente está dentro do que é esperado, considerando o atual nível do aquecimento global, mais um ano de El Niño, né? Anos de El Niño são anos mais quentes, mas talvez os modelos, as nossas previsões estejam subestimando algumas consequências, impactos desse aquecimento. Então, é muito difícil prever eventos extremos. E esses recordes todos, não tinha ninguém que pudesse prever que isso aconteceria, tudo isso, assim, tão rápido e de uma vez em 2023. Então, apesar de a gente conseguir prever bem o grau de aquecimento, alguns impactos a gente ainda não consegue. O ano de 2023 foi um ano terrível e que superou totalmente as expectativas mesmo dos pesquisadores da área do clima.
certeza. E Karina, para a gente finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o projeto que você faria se soubesse o que eu sei, que você faz parte e onde pode encontrar informações sobre esse projeto também.
Bom, esse é um projeto criado pelo professor Alexandre Araújo Costa, um projeto de extensão da Universidade Estadual do Ceará, para o qual eu fui convidada, né, para participar como voluntária, e fiquei muito honrada com esse convite. Sou uma grande admiradora do projeto e do professor Alexandre, e foi uma honra eu entrar e fazer parte. Atualmente estou no projeto, como voluntária, e a gente tenta combater o negacionismo climático, alertar para a emergência climática. A gente produz conteúdo nas redes sobre isso. Então a gente está no Twitter, está no Instagram, está no YouTube. Talvez daqui a pouco até no TikTok também. Mas o nosso canal do YouTube, ele é muito bom. Temos cursos completos lá. Em breve a gente pretende lançar um novo curso. É um curso de extensão mesmo, com um diploma, com um certificado pela Universidade Estadual do Ceará, para quem participa, né? Então, mas mesmo agora que os outros cursos já acabaram, as aulas estão disponíveis no canal. Então, qualquer pessoa que tiver interesse de ver o curso, mesmo sem o certificado, está lá disponível. E tem muita coisa vindo pela frente. Então, a nossa missão é essa, né? Então, é só nos procurar nas redes. O que você faria se soubesse o que eu sei? Estamos principalmente nessas Twitter, Instagram e YouTube. E eu também faço divulgação científica nas minhas redes pessoais. O que você faria muda a arroba, né, em cada rede. Então eu sugiro procurar pelo nome, o que você faria se soubesse o que eu sei. E as minhas redes pessoais é Kari Lima X, Kari Limax, em todas. Então eu estou no Twitter, estou no Instagram, estou no TikTok. Eu não tenho ainda um canal de YouTube meu, mas talvez em breve. E é isso, nossa missão é essa, é passar essa mensagem para o maior número possível de pessoas, porque a gente precisa de forte adesão popular para lidar com a crise climática.
Beleza, Karina. Eu vou deixar na descrição do episódio os links. Também, se tiver algum livro e tudo mais, eu pego contigo, se alguém quiser se aprofundar mais no tema. E é isso. Muito obrigado mais uma vez, Karina. Eu sei que você está super ocupada, né? Deve ter sido um ano bem puxado para você. E
É,
brigadão
foi.
por ter tomado esse tempo aí para conversar aqui um pouquinho. Obrigado por ouvir esse episódio até o final. Se você gosta do nosso trabalho, não deixe de contribuir financeiramente com ele através do nosso Apoia-se. Você encontra o link na descrição do episódio. Tornando-se apoiador, você saberá de antemão quem são os nossos próximos entrevistados e poderá enviar suas perguntas, além de poder sugerir temas e pessoas para entrevistarmos.